Marisa Serrano defende criação de um sistema nacional de acompanhamento e combate à violência nas escolas.
E Magno Malta quer CPI para investigar maus tratos contra crianças em abrigos e programas de adoção.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Ajudar no combate à violência nas escolas é o objetivo maior de um projeto do Senado que aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça.
O projeto prevê a criação do Sistema Nacional de Monitoramento e Combate ao chamado bullying, palavra inglesa que se refere a agressões, insultos, intimidações e outras formas de violência entre estudantes.
A proposta é da senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul. E a reportagem é de Jorge Cardim.
O projeto prevê uma parceria entre o governo federal, os estaduais e municipais para a criação de um cadastro informatizado e de um número de telefone gratuito para receber denúncias sobre os casos de abusos e de violência no ambiente escolar. A senadora Marisa Serrano lembrou que já existe um mecanismo semelhante nos Estados Unidos desde 1984 e explicou que o sistema deve fazer um mapeamento das zonas de risco e dos principais problemas, além de buscar soluções para combater os conflitos, prestar auxílio para as escolas e apoio psicológico para os alunos e professores que sofrem no ambiente escolar.
É roubo, assalto, assassinato, agressões, questões de droga, bullying, tudo aquilo que acontece no âmbito escolar em termos de agressão. Um projeto como esse vem justamente para a gente dar um apoio às escolas. As escolas estão se sentindo impotentes frente a tudo isso que está acontecendo. A ideia nossa era justamente produzir levantamentos que nós não temos hoje, mapeamento da violência escolar, quais são as escolas mais violentas, por que ocorrem, quais são as condições, uma sistematização, principalmente de medidas e soluções para melhorar o problema.
Marisa Serrano também adverte que o bullying é um problema sério que vem aumentando no país e faz muito mal às suas vítimas. Algumas até abandonam os estudos por causa da violência e das agressões.
O senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso, afirmou que o brasileiro teve a sabedoria de levar para o segundo turno a disputa pela presidência da República.
Para o senador, isso permitirá ao eleitor conhecer melhor as propostas e a biografia dos candidatos Dilma Rousseff, do PT, e José Serra, do PSDB.
No segundo turno, o poder da máquina eleitoral é relativizado e os eleitores passam a ter uma imagem mais clara dos concorrentes, que terão mais tempo para expor suas ideias e suas experiências na vida pública.
Já o senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, espera que os eleitores façam a escolha certa no dia 31 de outubro, quando será realizado o segundo turno da eleição presidencial.
Ele advertiu que quem for eleito deverá dar continuidade ao processo de desenvolvimento dos últimos anos.
Somos hoje a bola da vez dos grandes negócios e investimentos mundiais, e essa conquista se deve aos anos de estabilidade econômica e normalidade democrática. Tal condição nos impõe hoje o aumento de nossas expectativas quanto ao crescimento de nossa economia de forma sustentada e de longo prazo.
A empresa que investir na produção de embalagens de plástico biodegradável poderá receber incentivo fiscal.
Isso se virar lei-projeto da senadora Maria do Carmo Alves, que aguarda a votação na Comissão de Meio Ambiente do Senado. Os detalhes com o repórter Sérgio Vieira.
O objetivo do projeto é contribuir para a cultura da preservação ambiental, pois o plástico convencional demora até 400 anos para se decompor na natureza. Já o plástico biodegradável não polui. Segundo dados da campanha Saco é um Saco, do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil recicla só 16,5% de seu plástico usado, em uma equação que resulta no entupimento de rios, bueiros e lagos, na poluição dos mares e na consequente morte de milhões de peixes e tartarugas, além de outras espécies. Um bom exemplo é o abuso no uso de sacolas plásticas. São consumidas 12 bilhões por mês no país, como lembrou a senadora Ceres Cesarenco, do PT de Mato Grosso.
400 anos. Essa sacolinha que a gente vai assim, ingenuamente no supermercado, fazer compra, ela leva 400 anos para conseguir ser reabsorvida. Sem contar com a poluição e prejuízos à população, pois essas sacolas contaminam solos e mananciais de água, poluem cidades e campos, prejudicam animais, contribuindo para as inundações, entre outros tantos danos.
Casas de shows, teatros, cinema e ginásios desportivos poderão ser obrigados a reservar assentos específicos para obesos e pessoas com deficiência de locomoção.
É o que prevê projeto de lei da Câmara, que está pronto para votação no plenário do Senado.
Para o senador Mozarito Cavalcante, do PTB de Roraima, a proposta é importante porque trata com igualdade as pessoas obesas, que são discriminadas. A obesidade atinge hoje cerca de 11% dos brasileiros.
A pessoa que é obesa, ela está estigmatizada em tudo. Até mesmo para ir a um praticar exercício, ele é discriminado, porque as academias são feitas para pessoas que sejam, como disse no popular, saradas. Então, acho importante que exista legislação que obrigue não só os locais públicos, mas como as concessionárias também de serviço público, a disponibilizarem locais e assentos, enfim, acessos para a pessoa obesa.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, destacou o novo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que mostra a redução da pobreza e uma melhor distribuição de renda no Brasil entre 1995 e 2009.
Segundo o estudo, a queda da pobreza e da desigualdade começou nos últimos anos do governo Fernando Henrique e continuou em ritmo mais acelerado no governo Lula.
O IPEA revela ainda que em 2009 a desigualdade caiu em ritmo menor que nos anos anteriores. Mas Suplicy afirmou que isso não é preocupante e explicou por quê.
A redução do ritmo foi resultado apenas de um mercado de trabalho negativamente, porém temporariamente impactado pela crise financeira. As medidas de combate aos efeitos da crise, como o aumento do salário mínimo, parecem ter mitigado os efeitos negativos do mercado de trabalho. A pobreza continua caindo para todas as linhas.
E a senadora Nilo Demarque, do PSDB catarinense, reclamou que houve uma verdadeira partidarização dos cargos federais na gestão do presidente Lula.
Ela disse que 45% dos cargos de assessoramento superior do governo federal são ocupados por sindicalistas. E 82% desses sindicalistas são filiados ao Partido dos Trabalhadores.
Além disso, desde o início da gestão de Lula, mais de 6 mil servidores federais se filiaram ao PT. E pouco tempo depois da filiação, 70% deles receberam promoções ou cargos de chefias, afirmou Niura Demarque.
Dos 40 cargos mais cobiçados do governo, os partidários do presidente e os filiados ao PT ocupam 22, controlando orçamentos anuais que, somados, chegam a 870 bilhões de reais, o que representa um quarto do PIB brasileiro. Isso equivale a dizer que 25% da riqueza nacional está sob administração direta dos quadros partidários e ligados a sindicatos e centrais sindicais.
A CPI de combate à pedofilia deve chegar ao fim em novembro, mas o presidente da comissão, senador Magno Malta, defende a continuidade do trabalho de proteção à infância em 2011.
Ele quer uma nova CPI, dessa vez para investigar maus tratos a crianças em abrigos e os programas de adoção, como explica o repórter Rogério de la Fuente.
A CPI da pedofilia, como ficou mais conhecida, começou os trabalhos em 25 de março de 2008. Em 2 anos de atividades, a investigação conseguiu avanços de impacto mundial no combate ao crime de abuso sexual de crianças. Entre os resultados imediatos, se destaca o termo de ajuste de conduta assinado pela empresa de internet Google, que permitiu que a polícia identificasse e prendesse usuários que montaram álbuns com imagens de crianças em poses sensuais ou cenas de sexo em comunidades de pedófilos no mundo virtual. Eleito para um novo mandato na legislatura que vai começar em fevereiro de 2011, o presidente da CPI da pedofilia, senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, defende a criação de uma nova comissão parlamentar de inquérito. Esta CPI investigaria maus tratos contra crianças e adolescentes e os programas de adoção hoje existentes, como explica o senador Capixaba.
Crianças são entregues para adoção internacional com o rim vendido, com a córnea vendida, como se fossem ser adotadas e vão felizes pensando que vai ter família, vão com ferro velho ser desmontadas. Crianças são adotadas e entregues à pedofilia lá fora, para abuso sexual. Então nós precisamos realmente tomar na mão a causa da criança.
Para conseguir abrir uma CPI no Senado, é necessário apresentar um requerimento com as assinaturas de adesão de 27 senadores.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite.